Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo determina que BNDES libere dados de contratos com o grupo JBS Friboi.
Homem é condenado por infectar parceira com o vírus HIV.
Justiça de Goiás mantém condenação de mulher que prostituía a filha.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
Eu sou Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, forneça ao TCU, Tribunal de Contas da União, informações sobre operações realizadas com o grupo JBS e Friboi.
Os ministros rejeitaram o mandado de segurança apresentado pelo BNDES contra a decisão do Tribunal de Contas da União, que determinou o repasse integral dos dados financeiros.
Para o relator, ministro Luiz Fux, o direito ao sigilo bancário é relativizado quando envolve recursos públicos. Fábio Salema.
Para o ministro Luiz Fux, relator do caso, o BNDES capta recursos públicos e, dessa maneira, deve fornecer as informações ao órgão fiscalizador em defesa da transparência. Entendimento que foi seguido pela maioria, a exemplo dos votos dos ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Os dois afirmaram que o interesse público deve estar acima do comercial.
Um professor que passou mais de 26 anos afastados das atividades teve negado o pedido de aposentadoria compulsória, que ocorre quando o servidor completa 70 anos de idade.
O docente exerceu a atividade durante 5 anos e teve o contrato de trabalho suspenso por prazo indeterminado.
A suspensão foi convertida em licença para tratar de assuntos particulares, mas o dele não voltou mais à ativa.
A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide.
Professor entrou na justiça para ter acesso à aposentadoria, mas o Tribunal de Contas do Distrito Federal rejeitou o pedido do professor. Na defesa, alegou que o direito de permanecer afastado foi reconhecido pela Fundação Educacional e que o longo período estaria amparado pela lei que rege o funcionalismo público e por lei distrital. O relator, ministro Mauro Campbell Marques, afirmou que o afastamento por tempo indeterminado não tem justificativa prevista em lei. Por isso, os ministros mantiveram a decisão do Tribunal do IDF.
Uma empresa foi condenada a reintegrar pela segunda vez uma funcionária.
Ela foi demitida após o resultado de uma perícia médica não apontar nenhuma sequela de uma doença ocupacional anteriormente registrada pela trabalhadora, Priscila Peixoto.
A trabalhadora havia sido dispensada e reintegrada há 4 anos devido ao reconhecimento de estabilidade no emprego enquanto durasse a doença ocupacional. Após novo laudo médico que descartou a doença, a empresa a dispensou novamente, tendo que readmiti-la por determinação de primeira e segunda instâncias. O caso chegou ao TST, mas o pedido da empregadora foi considerado incabível, tendo que reintegrar a profissional.
Em Santa Catarina, a justiça confirmou a condenação de um homem que contaminou a namorada com o vírus HIV.
Além da indenização por danos morais no valor de R$50 mil, ele deverá pagar pensão vitalícia no valor de um salário mínimo. Juliana Costa.
O réu sabia que estava com o vírus, mas mesmo assim não revelou para a mulher quando os dois reataram o namoro. O homem alegou que a namorada assumiu o risco ao ter relações sem camisinha. Para o desembargador relator, a diminuição da capacidade laboral da mulher, que era técnica de enfermagem e poderia colocar em risco também a saúde de outros, justifica a pensão vitalícia.
A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás condenou uma mulher que prostituía a filha para pagar o aluguel e comprar drogas.
A menina foi abusada pelo padrasto dos 8 aos 13 anos de idade. Ele era proprietário de uma casa de prostituição, local que usava para abusar da criança.
A mãe, que sabia dos abusos, terá de cumprir 11 anos e 4 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado.
A Justiça de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, decidiu que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, não poderá realizar cobrança de direitos autorais em um hotel.
O estabelecimento vinha sendo cobrado em razão da transmissão de obras autorais pelos aparelhos de TV no local. Jorge Macedo.
O dono do hotel alega que firmou o contrato com uma empresa de TV a cabo para oferecer mais comodidade aos clientes. O juiz concluiu que não houve violação de direitos autorais e que, além disso, o estabelecimento conseguiu conseguiu comprovar que não faz uso de aparelho de rádio ou televisão, porque quem faz é o hóspede, mas dentro do contrato de serviço de transmissão firmado com a empresa de TV a cabo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.